Olá a todos e bem-vindos a um episódio muito especial de Três Egiptólogos Entram Num Bar. O meu nome é Inês.
Oi gente, eu sou a Luísa.
Olá, eu sou o Guilherme.
Porquê que este episódio é especial? Porque não só é um pod quiz, um dos episódios mais desejados, ansiados
pelos nossos fãs,
da nossa série.
Sim, aqui estamos a pedido de muitas famílias com mais um pod quiz.
Portanto, não só é um pod quiz, mas é um pod quiz sobre Halloween.
É verdade, a Spooky Season, ou se quisermos traduzir, a temporada assustadora chegou. O mês de outubro está aqui e, portanto, nós vamos fazer um quiz temático sobre o Halloween, não propriamente sobre crianças do Antigo Egito a bater de porta em porta a pedir doces, porque, as far as we know, não temos muitas evidências disso. Mas, assim, vamos fazer algumas perguntas, vamos fazer, entenda-se, eu vou fazer, algumas perguntas sobre contexto funerário, maldições e assim, sobre o Antigo Egito. E falando em maldições e assustador, aqui trabalhamos com a vida real e, portanto, da mesma maneira que não douramos a pílula face à academia e às suas agressões, eu tenho a dizer que eu estou com alergia. E, portanto, é esta a voz que teremos. Eventualmente, ouvir-me-ão a soar a meio do episódio. E, portanto, é assim que trabalhamos aqui neste podcast, ok? Com a realidade.
Bem, eu tentarei editar o máximo de assous possível. Mas...
Ou não, faz parte do Halloween.
Acho que não precisa.
Faz parte do... Faz parte do Halloween. De facto, é uma altura muito assustadora do ano. Alergias são assustadoras.
São.
Portanto, aliás, eu acho que este episódio vai sair mesmo no dia 31 de outubro. Portanto, máximo dia das bruxas. Atenção. Olha para esta... Nós a planear. Nós somos mesmo bons naquilo que fazemos,
somos.
De facto.
Depois de passar 5 meses sem fazer nada, nós voltamos no Halloween.
Não é sem fazer nada, é sem gravar.
Sem gravar,
não é a mesma
coisa.
Verdade,
é verdade.
Não é a mesma coisa que fazer nada.
E hoje,
por
gente,
Deus,
Guilherme vai fazer as perguntas e eu e Inês vamos ter que responder. Só que Inês, como ela acabou de dizer antes da gente começar a gravar, está com um cérebro de peixe. Então, vai ser bom pra gente. Eu acho que a gente vai errar várias, mas vamos ver o que acontece.
Estamos fortíssimos neste quiz.
Pessoas, é assim, eu estou muito grávida e, portanto, o meu cérebro é assim, um cérebro tipo, está uma sopa, está assim, uma sopa de peixe mesmo.
Ou seja, e a Luísa fica ferrada porque a parceira dela no pod quiz está, enfim, com problemas, mas veremos.
Eu acho que vai correr bem. Eu acho que vai correr bem, eu acho que eu fui bastante generoso nas perguntas que fiz, e tenho-vos a dizer que perdi um pouco a cabeça, e portanto há duas perguntas bónus.
Ah, Guilherme!
Ok.
Ah, meu Deus!
A pergunta bónus foi uma invenção minha, e agora ela é sempre voltada contra a minha pessoa. Não acho justo.
Eu vou explicar.
Eu acho que nunca utilizei uma pergunta bónus contra ninguém, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou a melhor pessoa deste
momento. Eu vou explicar. Era uma e meia da manhã. E eu estava a fazer as perguntas, e então talvez me tenha entusiasmado um pouco, dado o adiantado da hora.
Ai, Jesus.
Porque, pronto, com as circunstâncias da vida, foi a hora que deu para fazer estas perguntas. Portanto, a primeira coisa
é... uma hora boa para fantasmas.
Exato. Foi isso que eu pensei também. Foi isso que eu pensei. É um bom horário para fazer perguntas assustadoras, fantasmagóricas. Mas o mais assustador é não ter tido tempo no resto do dia. Essa é a parte mais assustadora. Portanto, vamos ver. Eu espero que pelo menos as perguntas estejam minimamente coerentes, ok, pessoal?
Eu também, porque senão vai ser pior ainda, mas enfim.
Vamos lá.
Começamos
quando quiser. Vamos lá, estou pronta.
É? Luísa, estás pronta?
Estou pronta.
Também?
Uhum.
Inês, Luísa, preparadas?
Prontérrimo.
Nasci para isto.
Ótimo. Aqui vai a primeira pergunta. Alergia. Qual das seguintes palavras poderíamos traduzir por morte em antigo egípcio? A. Mut. B. Anh. C. Mer.
Ok. Começamos bem.
Olha, eu acho que não é Ankh.
Porquê? Porquê que achas que não é?
Porque Ankh é vida.
Exato. É o oposto.
Literalmente o oposto. Sim, Mer também não é, porque significa amor.
Isso. Eu achei que, já que estamos a falar de feriados americanos importados para outras culturas, nomeadamente a portuguesa e a brasileira, podia inserir aqui também um bocadinho de Dia dos Namorados.
Não,
e, portanto,
gosto.
E portanto sobra?
Portanto, a escolha certa é... Mut.
Certo!
É
verdade. Há muitas palavras, há muitas palavras que podemos associar ao contexto funerário, à realidade da morte, etc., do além, etc. No antigo egípcio, mut é assim um termo genérico para designar morte.
Mas...
Diz.
Mas, mut também é uma palavra para mãe.
Exatamente.
Certo? Também podemos traduzir mute como mãe. E isto é uma coisa que se calhar o Gui pode falar mais sobre isto do que eu.
Sim, dado que por acaso até apresentei uma comunicação sobre isso em agosto passado.
Era isso que eu estava a pensar.
É verdade, mute quer dizer mãe e também está associado, é o nome da deusa Mute, ou seja, a deusa consorte, a deusa, se quiserem, a esposa de Amon em Tebas. E os dois juntos são pais de Khonsu, portanto é a tríade de Tebana. Portanto, sim, mute é o que dizemos que é uma palavra polissémica, ou seja, tem vários sentidos, mas aqui estava a falar especificamente da morte, porque Halloween. Talvez no dia da mãe possamos usar mute noutro contexto, mas aqui, mute, morte.
E acho que já falamos sobre isso. Calma, Gui, calma. Já falamos
sobre
isso.
E em árabe também eu acho que está relacionado.
Acho que num dos primeiros episódios, mas uma das características da linguagem egípcia são os determinativos em português, pessoas. Uhum. Que bom. Uhum. Determinative English. Ou seja, fiz uma tradução rápida aqui. Mas os determinativos são...
E acertaste.
Símbolos que, bom, ajudam a determinar, digamos, a palavra. Ou seja, mut, morte, e mut, mãe, têm o mesmo som, mas são escritos com determinativos diferentes. Então, enfim.
Exato.
Por isso que conseguimos
Exato.
Ler.
Sim. Mut, já agora que estamos a falar sobre isso, mut, no caso de mãe, pode ser escrito ou com um signo que indica uma mulher... O B1, por exemplo, que é um signo de uma mulher sentada, também pode ser escrito com um abutre que, na verdade, representa a própria deusa Mute, que é o animal que está associado à deusa Mute. Se for morte, tem um outro determinativo. Podem ser vários. Pode ser, por exemplo, um homem deitado, indicando que está repousado, que está morto.
Parece que ele está nadando, no caso.
É, exato. Pode ser meio inclinado, não é? Meio deitado, meio a nadar no ar. E esse talvez seja o alternativo mais comum, mas também há outros ligados à inexistência, a não existir mais, com que se pode determinar a palavra Mute. E eu acho, eu agora não tenho a certeza, que em árabe, mut também significa morte.
Sim, é verdade. É o verbo morrer,
Exato.
Sim.
Portanto, é interessante como ficou, de alguma forma, no registro.
Não é mãe língua, em árabe.
Que atualmente se fala no... Não, não, não. Mãe em árabe é portanto, nada a ver. Muito bem. Portanto, começámos muito bem, com uma resposta certa. Passamos agora à segunda pergunta. Qual das seguintes divindades está intimamente associada com o processo de mumificação? Hipótese A, Ra. Hipótese B, Horus. Hipótese C, Anubis.
Ok. Esta, agora vou eu, Luísa. Foste tu primeiro, agora sou eu.
Luísa, eu com medo do cérebro da Inês. Mas vamos lá, vai lá. O que é que você acha?
Isto era suposto ser colaborativo. Vocês cooperavam para acertar
a
resposta.
Que
se quiserem competir, tudo bem.
Não estou competindo. Inês, você está competindo comigo? Eu não sabia.
Não estou. Achas? Eu não tenho hipótese. Com esse cérebro de peixe, não consigo competir contra ninguém. Não. Mas, bom, isto são tudo deuses muito interessantes. A sua escolha, querido Guilherme.
Sabes como
Mas
é que eu
sou. A resposta certa é...
Anubis.
Muito bem!
Ou, em egípcio, Yempo, ou Anpo, dependendo. Anubis é, assim, acho que um deus favorito de muita gente, na verdade. Porque ele tem aquela cabeça de chacal ou de cão.
Sim, um animal canídeo.
Canídeo!
Um canídeo selvagem. E de facto é ele que, na mitologia egípcia, acaba por enfaixar o corpo do deus Osir, ou Osíris, pela primeira vez, que ele é a primeira, torna-se na primeira múmia, no primeiro corpo mumificado. E como é ele que enfaixa Osíris pela primeira vez, depois torna-se então assim o deus que enfaixa todos os mortos, não é? Por extensão, porque todos os mortos estavam associados com o deus Osíris, ou Osir em egípcio. Portanto, sim, é Anubis, mas Ra e Horus também são, sim, dois deuses aqui que estão no meu
Adoro,
coração.
Adoro, Horus é o meu sempre. Favorito. Bom, não sei se isso é verdade.
Tu disseste que era o Aton.
É, mentira, eu menti.
Estás a trocar?
Eu menti. Mas, como vocês sabem...
Aliás, eu fiquei chocadíssimo quando tu disseste que era
Eu lembro, Aton. Eu achei que você ia cair da sua cadeira, foi bom. Não lembro qual é esse episódio, talvez... É, não lembro, mas enfim. Se vocês quiserem saber sobre o meu deus favorito, escutem todos os episódios que em um deles vocês vão achar.
Eu acho que foi em algum com convidado, não tenho certeza, mas...
É, não sei, mas o Guilherme ficou chocado. Nunca vi o Guilherme tão chocado na minha vida. Mas enfim, voltando ao Horus. Eu adoro o Horus porque, number one, ele é muito fofo. Ele é um falcãozinho fofinho. E, número dois, ele é muito relacionado aos reis. E como todos já sabem, eu adoro os reis. E Ra, Inês, o que é que tem com Ra?
O Ra é o deus do sol, portanto, como é óbvio, vou gostar, vou amar, vou adorar, porque eu adoro o sol, ok? Não, mas é um deus super interessante, o deus Ra, e eu diria melhor do que o Aten. Portanto, não sei. Luísa está chocada.
Mas, na verdade, Ra também tem uma associação com a realeza, na medida em que um dos títulos, um dos nomes dos faraós, era a partir da 4ª e 5ª dinastia, era precisamente filho de Ra. Portanto, também tem a associação com a figura do rei. Ah, e também pode ser interessante mencionar que em alguns rituais ou em alguns processos de embalsamamento, de mumificação, acredita-se que os sacerdotes poderiam utilizar máscaras precisamente com a forma da cabeça da Anubis. Portanto, a Anubis pode ser representado ou como um canídeo completo, zoomórfico, ou seja, um animal completamente, ou assim em formato híbrido com um corpo humano, mas com a cabeça do tal animal canídeo, talvez um chacal. E, portanto, enfim, os egiptólogos acreditam que em alguns rituais seria possível encontrarmos a sacerdotes com máscaras com a cabeça da Anubis, ou seja, precisamente incorporando, personificando esse papel da Anubis no processo de mumificação. É uma divindade adorável, eu acho. Um pouco, se calhar um bocado Halloween, porque está associada assim ao mundo dos mortos, etc. Mas nada assustadora.
Aí, gente,
pelo menos nós.
Não, fica a dica, se vocês precisarem de fantasia de Halloween, Anubis.
É verdade.
Muito boa, de nada.
Estão esperados para a próxima pergunta?
Sim, ou não, não sei.
Estamos.
Não, sim, estamos.
Muito bem, minhas amigas, sempre iluminar-nos com a vossa sabedoria. Ok. Terceira pergunta. Qual a designação egípcia para os textos funerários que conhecemos habitualmente como Livro dos Mortos? Hipótese A, livro para sair à luz da lamparina de azeite. Hipótese B, livro para sair à luz do dia. Hipótese C, livro para sair à luz da vela.
Posso escolher o meu preferido, claro, ou tenho que escolher o certo?
Eu acho, é o meu preferido é o primeiro, imagino que o seu também seja.
Não, o meu preferido é para ser à luz da vela.
Ah,
tá,
eu gostei
bom.
Da... Bom, ok, então temos preferidos diferentes.
Pô, pronto, tá certo. Mas o certo não é nenhum destes.
O certo é o B.
Efetivamente, livro para sair à luz do dia. Ah, já agora, eu mantive a palavra livro, mas é uma tradução, evidentemente, livre, aproximada à nossa realidade. O termo mais correto seria talvez dizer fórmulas ou recitações, seria mais correto em termos do que está escrito mesmo no texto egípcio, mas eu mantive só a palavra livro. Para facilitar aqui, não para facilitar, mas para nos aproximar da nossa linguagem atual, no sentido em que um conjunto de textos pode formar um livro. Pronto.
Sim, para aqueles que viram os filmes da múmia de Rachel Weisz e Brandon Fraser, não havia realmente um livro da vida e nem um da morte, com aquela aparência de um livro.
Exato.
Exato, com o formato de um livro, não. Exato. E porquê para sair à luz do dia, na verdade? Quem é que sai?
Bom, é para o defunto sair à luz do dia, não é?
Exato.
Ou seja, o defunto ou talvez o seu... Ah, não há traduções boas para isto, mas espírito, entre muitas aspas, não é? Já que também estamos numa de Halloween, podemos falar em espíritos. Exato. E fantasmas, mas pronto. Basicamente essa é essa a ideia, é o defunto falece, mas tem essa possibilidade de voltar a sair para a luz do dia. Portanto, de voltar a juntar-se ao mundo... Ou seja, não morre uma segunda morte, digamos assim.
Sim, e também podemos pensar, que falámos aqui agora, também não me recordo em que episódio, provavelmente no episódio sobre os costumes funerários, também esta ideia do Ba, que é o passarinho com cabeça humana, a que sai do túmulo e que volta a entrar. Portanto, a ideia é equipar, se quiserem, dotar, equipar o defunto, a pessoa defunta, com fórmulas, com recitações, com palavras que lhe permitam sair do túmulo e voltar a entrar. E por isso sair à luz do dia. Portanto, o defunto, através do seu ba, através do teu, entre aspas, espírito, para manter aqui a linguagem do Halloween, consegue sair da sua estrutura tumular, que é a casa da eternidade, mas volta. Portanto, não fica, ao contrário do que às vezes se comenta no imaginário popular e nas representações de ficção associados ao Egito, não fica a atazanar, a ameaçar os vivos para sempre, visita-os, mas regressa à sua estrutura e, expectavelmente, não ameaça, nem atazana, nem impede a vida de ninguém. Portanto, não é um espírito assustador, não é um espírito maligno, digamos assim.
Sim, poderia ser, eventualmente.
Sim, sim, estou a falar do bem específico. Temos... Sim, sim, sim.
Claro. Nós temos também evidências que demonstram esta interação, não é, entre os vivos e os mortos, nomeadamente as cartas aos mortos. Nós também já mencionamos este tipo de texto, até acho que foi durante um dos livros que nós lemos da Agatha Christie.
Sim.
Portanto, acho que foi durante um clube de leitura que nós falamos das cartas aos mortos. E, de facto, às vezes vemos que este tipo de interações, ou seja, os defuntos podiam agir para o bem de uma pessoa e isso podia significar o mal de outra pessoa, não é? O que é bom para uns não seria necessariamente Exato. Bom para outros, mas não são necessariamente espíritos, não existem essa ideia de espírito maligno em si não existe. Tal como não existem deuses necessariamente malignos. Existem deuses que são capazes de fazer o mal, como há deuses que são capazes de fazer o bem. E a mesma coisa para os defuntos, não é? Portanto, também acho isso interessante porque mostra que a vida não era assim tão radical quanto isso, não é? Que há sempre duas perspectivas diferentes. Pelo menos duas perspectivas diferentes, mas pode haver mais, não é?
Que filósofa!
É o meu cérebro de peixe. O que é que eu posso dizer?
São tudo entidades, sejam elas divinas, humanas, o que for. São tudo entidades complexas. São personagens com muitas camadas, digamos assim.
Uhum.
Portanto, são capazes de fazer o bem, são capazes de fazer o mal. E isso inclui também os defuntos, o mundo dos tais espíritos que visitam e que interagem também com o mundo dos vivos.
Uhum.
Estão a ver, minhas amigas, como não precisavam ter qualquer receio ou medo, ou todo o vosso medo era infundado.
Não sei, não chegamos nem no meio ainda, e com duas perguntas bónus,
não,
tudo é
exato.
Possível.
Mas já vamos assim, um terço, e até agora tudo bem, não é? Portanto,
uhum.
Estão preparadas para a questão número 4?
Uhum. Talvez.
Espero que sim.
Eu quero ouvir um sim sonoro.
Sim, senhor.
Pronto.
Vamos lá.
Relacionado com a pergunta anterior, qual o número do capítulo, vocês não estão a ver, mas eu estou a fazer um dos grandes fazeres da humanidade, que são as aspas imaginárias, eu estou a utilizá-lo agora mesmo, ok? Relacionado com a pergunta anterior, qual o número do capítulo, com muitas aspas, que alude ao julgamento de Osíris?
Ai, Jesus.
Hipótese A, capítulo 1. Hipótese B, capítulo 12. Hipótese C, capítulo 125.
Ok, é assim. Luísa, não sou especialista aqui em capítulos de livros mortos.
Eu também não.
Não sei o que tu pensas sobre este assunto.
O primeiro acho que não é.
Não, não. Opa, é assim, eu estou mais inclinada para o 125, porque é um bom número.
É um bom
falar
número.
Sobre o julgamento de Osíris.
É um não sei, mas parece-me... Ai, não sei, gente, socorro. Guilherme, why?
Mas amiga, repara, é que, imagina, eu nunca ouvi falar do capítulo 12, mas 125 é um número que não sei porque está na minha cabeça.
Não, isso é verdade, mas eu associo com outras coisas, mas talvez seja uma associação incorreta.
Sim, pode ser um 125, pode falar de outra coisa completamente diferente, não é? Ah vá, já viste, devias ter-te especializado no Império, nos textos funerários do Império Novo, Luísa.
Eu?
Sim.
Eu especializo?
Achas que eu
ia? Sou total.
Devias ter feito
é
isso.
Verdade.
Em vez disso, foste para os reis do Império Médio. Opa, olha,
fiz uma...
se tivesse escolhido...
errei, mas... mas calma, são quantos capítulos?
No Livro dos Mortos, como um todo?
Ah, você vai dar uma dica? Sim, quantos?
Atenção, eles não são iguais de fonte para
sim,
fonte,
varia,
há muita
né?
variabilidade. E já agora, estes números são atribuições de egiptólogos, não tem nada a ver com a, não há uma numeração indicada nas próprias fontes egípcias. Depende, mas o número máximo que eu já vi é 190.
Ah tá, então não é no final, né? Então tu...
Opa, ó Luísa, não sei, olha, eu por mim
é, não, acho que você está certa. 12 é muito perto, né? O defunto ainda tem que passar por muitas coisas antes de chegar no julgamento. E se temos 190...
E depois não é só isso, é que imagina, eu nunca ouvi falar do capítulo 12. Não, nunca me passou para a cabeça um capítulo 12. Portanto, um capítulo 28 já ouvi falar. Um capítulo 12, não. Portanto, olha, eu para mim ia para o 125, não sei o que é que tu achas.
Não, tudo bem, vamos na fé no 125 mesmo.
Eu estou a adorar porque parece que estão a falar de autocarros ou de ônibus no Brasil. Tipo, vamos no 12? Eu acho que você me está a pôr no 125.
E aí, Gui, acertamos? Erramos?
Ah, mas bloqueiam?
Bloqueamos.
Bloqueamos.
125.
Resposta C, 125.
Yes.
Bloqueiam?
Ah, meu okay. Deus.
Então é assim. Então é assim. O capítulo 1...
Então está errado.
É o capítulo... Não, não, calma. É o capítulo que dá, se quiserem, início às fórmulas ou às recitações para sair à luz do dia. Portanto, não é o capítulo onde está o julgamento de Osíris.
Ok, graças a Deus.
Fica agora a questão se o julgamento de Osíris estará no capítulo 12 ou no capítulo 125.
Posso ligar a um amigo?
O capítulo 2, não, estou a brincar, vou fazer isso. O capítulo 12 é uma fórmula para sair e entrar.
Ufa! Então está certo.
Portanto, é o capítulo 125.
Graças.
Muito bem!
A Osíris.
É assim, eu vou explicar. Os meus capítulos preferidos do Livro das Mortes, sim, porque obviamente que eu tenho capítulos preferidos.
Claro.
São o 15, que é o capítulo de onde constam os hinos solares, portanto... Hinos é aquilo que eu mais trabalho na minha tese. Portanto, obviamente, tenho um carinho especial pelo capítulo 15. Não é o único capítulo com hinos, mas é o capítulo que eu mais gosto.
Nerd.
O capítulo 125, que é assim, Luísa, eu sei. O capítulo 125 é aquele que contém a confissão negativa / julgamento de Osíris. Já volto a explicar mais ou menos o que é isto. E eu tenho um grande carinho também, se é que é possível ter carinho por textos e por capítulos.
Bom, você claramente tem.
Pelo capítulo 175. que é uma espécie de, com muitas aspas, apocalipse egípcio, ou seja, é a ideia do que é que vai acontecer quando o cosmos acabar, quando o mundo acabar. Que já agora, parênteses, é uma ideia de regresso à água. Na origem tudo começou na água e no final do mundo, de acordo com o capítulo 175 do Livro dos Mortos, haverá um regresso à água. Pronto, portanto, gosto muito destes três capítulos. O capítulo 125 é efetivamente onde temos o julgamento de Osíris. Em termos de texto, o que temos é a confissão negativa. A confissão negativa era o momento em que o defunto ou a defunta diria, no seu processo até chegar ao além, diria as coisas que não fez e que, portanto, poderia ser justificado, ou seja, ser tido como uma boa pessoa, entre muitas aspas, no tribunal de Osíris e chegar ao campo dos juncos. Entre muitas aspas outra vez, ao paraíso egípcio. Já sabem que as nossas noções judaico-cristãs nunca servem para descrever a realidade egípcia, por isso é que eu faço milhares de aspas com os meus dedos enquanto estou aqui a falar com as minhas amigas. Vocês não podem ver,
mas
podem
imaginar. Vocês não têm noção, parece que o Guilherme está a dar
as aspas
som
que eu estou a fazer. É, tenho um problema, tenho um tique.
Tique sério.
Em termos de texto, temos esta confissão negativa em que o defunto diz: eu não profanei o templo, eu não profanei os túmulos, eu não roubei, eu não menti, etc, etc. Muitas vezes o que acontece é que esta confissão negativa tem como vinheta, tem como ilustração, a representação do julgamento de Osíris, em que vemos o defunto, vemos Tote a pesar na balança, vemos a balança, que já sabem a história do coração e da pena, temos o terrível monstro Amit, que vai devorar o defunto caso se prove que o defunto não é inocente, ou seja, que o coração pesa mais do que a pena, de Maat, e Osíris, no final, assistido, normalmente creio que por Isis e Neftis, e em cima, os 42 juízes. Portanto, é literalmente uma cena de tribunal, uma cena de julgamento. E por isso é que se associa ao capítulo 125 ao julgamento de Osíris.
Olha, eu aprendi coisas novas.
A diferença dos tribunais modernos é que nesse, se, enfim, se o seu coração não for do mesmo peso da pena, ele é comido pela Amit, que eu já falei isso, mas para os brasileiros, basicamente uma cuca mais assustadora. Se vocês quiserem saber mais, escutem o episódio sobre costumes funerários.
Olha, eu aprendi coisas novas. Não sabia o que era o capítulo 12, não sabia do capítulo 175, só para mostrar que há muito para aprender, mesmo para quem estuda esta área.
Ainda por cima, porque estudamos coisas muito diferentes uns dos outros, portanto estamos sempre a aprender aqui.
Ah, sim, sem dúvida. Eu, textos funerários do Império Novo, sei para aí 0,2.
Não, mas pronto. É o capítulo 125 e já agora, se os nossos ouvintes e as nossas ouvintes visitarem alguma coleção egípcia que porventura tenha um sarcófago, especialmente do terceiro período intermediário, olhem à volta, porque às vezes esta cena do julgamento é representada no próprio sarcófago. E, portanto, se virem uma balança, estejam atentos, porque provavelmente estará a aludir ao chamado capítulo 125 do Livro dos Mortos. Muito bem, tiveram aqui um pequeno susto, bem Halloween, mas nada de mal aconteceu, estão a ver?
Estressada.
Foi um susto.
Foi.
Ok. Pergunta 5, vamos agora para a metade. Como se chamava a festividade em que os antigos egípcios visitavam os túmulos dos seus familiares defuntos na margem ocidental de Tebas? Hipótese A, Bela Festa do Vale. Hipótese B, Festival de Opet. Hipótese C, Festival de Wepet Renpet.
Essa eu sei, que está na minha tese.
Então diz, Luísa.
É a A. Pera, eu errei. Qual é a ordem? É o...
Não, está certo. É isso,
Festival
é isso.
Do Vale, é isso mesmo.
É isso mesmo, Bela Festa do Vale. Ou Festival do Vale, há várias designações. Sim. Queres falar um bocadinho sobre esse festival, então, Luísa, já que tiveste de incluir na tese?
Não, mas falarei. Bom, sabemos muito mais do Festival do Vale lá para o Reino Novo, mas parece que ele começou provavelmente no reinado de Neferhotep II, ou seja, na 11ª dinastia. E nós achamos que isso é o caso porque o complexo funerário dele em Deobarfi parece que já tinha uma via processional que provavelmente ligava o templo dele a, enfim, outros túmulos na área. Mas basicamente o que sabemos mais do Reino Novo é que esse festival envolvia a saída do deus Amon de Karnak para visitar templos no lado oeste do Nilo, né, templos de reis, e que pessoas civis, pessoas egípcias, poderiam presenciar essa procissão e também eles usavam essa oportunidade para visitar túmulos de familiares também no banco oeste do Nilo, né? Não. Então era um festival que, enfim, envolvia o rei, os deuses e os egípcios. Então era uma Tipo, community building exercise, basicamente.
Sim, e é por essa razão que a Luísa estava a referir que se visitava, ou poder-se-ia visitar, os túmulos de familiares que já tinham partido, que já tinham morrido, que por vezes não se compara necessariamente, mas se faz um paralelismo entre este festival, a Bela Festa do Val, e o Dia de los Muertos, no México, ou até outras festividades, como por exemplo o Festival de Qingming, na China, que também tem essa ideia de visitar os familiares defuntos. Portanto, o Dia de los Muertos tem tudo a ver com o Halloween, e portanto achei que seria interessante incluir esta pergunta aqui no quiz sobre Halloween. Sim, exato, sobre Halloween.
Boa. Não, eu só ia falar que, como já falamos muitas vezes, e enfim, a Inês trabalha com isso, né? O túmulo egípcio não era um espaço somente funerário, então os egípcios ainda vivos visitavam os seus familiares que haviam morrido. E eu não tinha pensado nisso, não, mas claramente tem paralelos com o Dia dos Mortos.
Uhum.
Já agora, só para falar dos outros festivais, só muito rapidamente, para ficar esclarecido, o Festival de Opet era também um festival que envolvia a divindade Amon, também acontecia em Tebas, e a estátua de Amon também era deslocada de um local para o outro, só que não era do Templo de Karnak para a outra margem, era na mesma margem, entre o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. Portanto, era um festival que acontecia na margem este do Nilo, em lugar da oeste.
Esse festival, provavelmente, calma aqui rapidinho, foi começado pela nossa favorita Hatshepsut, e vamos ter um episódio sobre a Hatshepsut em breve. Fiquem ligados.
Vamos sim, senhores. Vamos sim, senhor, porque também é outro pedido recorrente, não é? Para gravarmos sobre Hatshepsut. Portanto, vai acontecer. E o festival de Wepet Renpet é o festival de ano novo. Literalmente, Wepet Renpet significa isso, a renovação do ano, o ano novo, que acontecia, que coincidia com o início da inundação do Nilo. Portanto, nunca esquecer que até à construção da barragem de Assuã, o Nilo inundava todos os anos. Foi, aliás, isso que permitiu a agricultura e a sobrevivência do Egito como um todo. E, portanto, quando isso acontecia, quando o Nilo subia, nesse primeiro dia, era o ano novo. E, portanto, esse é o festival de Wepet Renpet.
Que acontecia mais ou menos em junho.
Varia, não é? Em função do alinhamento. A astrologia não é de toda a minha praia, mas varia em função do alinhamento da estrela Sirius e etc. Mas sim, acho que há muitas estimativas à volta do dia 19 de junho, uma coisa assim. Uhum. Claro, com variações. Pois, muito bem, amigas. Que tal? Como é que estamos de ânimo? Agora que chegamos aqui à metade do quiz.
Estou aqui já assim com um suorzinho. Aqui
mas está tudo. Cinco perguntas, cinco respostas certas.
Ufa!
Mas houve uma que eu estava assim a tremer.
Assim, o processo para estas coisas na vida é muito importante. Aqui não é. Aqui o que interessa é a resposta, portanto. Interessa que a resposta foi certa.
Ok, Guilherme.
Ok, estão animadas para a segunda metade deste quiz?
Super.
Ainda não houve perguntas bónus, portanto estou animada, mas também um bocado estressada e ansiosa. Com perguntas bónus, ainda há duas.
Deixaremos as perguntas bónus para o fim. Portanto, nada temas, amiga. Okay. Tens tempo para respirar ainda. Ok. Então, a Inês parece que adivinhou uma das perguntas que vinha por aí, quando respondeu a uma das questões anteriores. O que me leva a pensar também, sei lá, dons adivinhatórios, também Halloween, espíritos além, questões de mediunidade. Inês, depois, se quiseres, falas sobre isso enquanto mostras o teu tabuleiro do Ouija.
Eu sou uma linda bruxinha.
Exato. Então, questão 6. O que são as chamadas cartas aos mortos? Hipótese A. Um conjunto de textos em que alguém pede a intercessão de alguém recentemente falecido para a resolução de problemas, como heranças, saúde, questões de fertilidade, etc. Hipótese B. Um conjunto de textos em que o defunto requer aos vivos que lhe forneçam oferendas ou que profiram uma forma de oferendas no seu túmulo. Hipótese C. Um conjunto de textos que correspondiam a cartas que nunca chegaram a ser entregues à pessoa endereçada porque esta morreu antes de receber.
Queria que fosse a C, gostei.
Pois, também gostei da C.
Mas não é. Qual é, Inês?
Olha, a primeira é a A. É.
Opa, conseguimos.
Cérebro de peixe. Ok, não, de facto é a A, sim.
É sim, senhor.
As cartas aos mortos são um dos meus conjuntos de textos favoritos, na verdade. São muito interessantes, porque as pessoas, os vivos, não é? Escrevem aos mortos com determinados problemas. E eu acho que já falei disto antes aqui, mas a minha preferida de todas é de um homem que claramente traiu a esposa, mas ele diz que não traiu.
Eu também adoro.
E então ele escreve a carta. Pá, mas é tão bom. Ele assim, mas para de me assombrar os sonhos, eu prometo, eu já te disse, antes de morreres, eu não te traí com a criada. Pá, mas é assim uma coisa surreal. Uma pessoa vê ali a consciência pesada, não é, do senhor.
Claramente essa pessoa estava com grande remorso e isso estava a atormentar a vida da pessoa, claramente, ao ponto de, reparem que escrever algo é sempre dispendioso no Antigo Egito, portanto investiu para escrever algo, para endereçar alguma coisa à sua defunta esposa e claramente ele traiu-a, não há qualquer dúvida.
Sim, e com uma grande explicação de género, porque quando eu soube que tu estavas doente, eu estava com o rei, a comitiva do rei, não sei onde no país, mas assim que eu soube que tu estavas mal, eu fui ter contigo, mas já cheguei demasiado tarde e não sei o que é. Portanto, parece que de facto, quando ele chegou, a mulher já tinha falecido e ele ficou com a consciência pesada porque, pá, assim, não acredito. O homem diz, quando uma pessoa tem que insistir muito que não traiu, é porque traiu. Conselhos da psicologia com Inês Torres. Mas gosto muito deste tipo de textos. Como o Gui mencionou, também há questões de heranças, há, enfim, tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. São mesmo muito interessantes este tipo de textos e mostram que os defuntos continuavam a fazer uma parte ativa da realidade das pessoas que estavam vivas, não é? Portanto, os mortos, os defuntos, continuavam a fazer parte dessa realidade do mundo dos vivos, continuavam a ser membros da comunidade. Apesar de já não terem uma presença física, continuavam a ter uma presença, digamos, entre muitas aspas, espiritual. Uhum. Pronto, e gosto muito dessas cartas, são muito interessantes. Mas também... mas a segunda opção, Gui, que tu deste, também existe.
Uhum. Confirmo.
Só que não se chama Cartas aos Mortos.
Em português, o termo que eu vejo mais vezes é Apelos aos Vivos. Portanto, se quiser, é um bocadinho o oposto, na medida em que é o defunto que se dirige aos vivos. Evidentemente que estamos a falar de uma inscrição gravada no túmulo ou em alguma estátua, enfim, em algum equipamento que esteja dentro do túmulo, em que o defunto pede aos vivos, ou seja, às pessoas que passam, para que não se esqueçam dele ou dela e que, para continuem a depositar, que continuem a depositar ofrendas e que profiram, que digam a forma de ofrendas. Portanto, sim, o segundo corpus textual também existe, o terceiro não, mas pronto, foi o fruto da minha imaginação noturna. Eu também gosto muito das cartas aos mortos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu acho que nos dizem muito sobre o cotidiano, não é? Uhum. Estas questões das heranças, dos problemas de saúde e daquilo a que se recorre para procurar resolver um problema, um conflito, alguma dinâmica familiar que está em jogo. E o segundo aspecto que eu acho super interessante é que nós não temos assim tantas cartas aos mortos. Eu não sei de quantas são, mas eu acho que são à volta das duas dezenas, mais ou menos de 20, alguma coisa assim. Mas elas estão atestadas para tantos períodos diferentes, desde o Império Antigo até a Época Baixa, que acreditamos que existissem muito mais e que fosse uma prática até muito mais disseminada, porque elas têm cronologias muito diferentes. Mas a grande maioria, ou pelo menos uma parte significativa, é escrita em formato circular, não em papiro ou em ostraca, também existe, mas uma parte significativa, em recipientes de cerâmica, em vasos, em pratos, entre aspas, etc.
Tigelas.
Sim, tigelas. Eu acho super interessante esse aspecto circular, geralmente em hierático, portanto a escrita cursiva, que já falámos aqui algumas vezes também, do Antigo Egito. E acho interessante, particularmente, que as cartas às mortes sejam escritas nesses recipientes, que não são propriamente aqueles em que vemos mais vezes fontes escritas. E gosto muito das cartas aos mortos.
Sim, eu também. Eu acho que a teoria que eu ouvi dizer, a razão pela qual, não é, nós pensamos que as cartas aos mortos muitas vezes eram escritas em tigelas ou pratos ou vasos, era precisamente porque elas estavam associadas a uma ofrenda. Então a pessoa que vinha ao túmulo trazia uma ofrenda, comida, bebida, o que seja, e fazia essa ofrenda, e ao mesmo tempo no recipiente onde a ofrenda era feita estava escrita essa carta. Portanto, era também uma forma de convencer o defunto a ouvir aquilo que as pessoas tinham escrito, não é? Porque toda a gente sabe que depois de alimentar alguém, essa pessoa estará muito mais disponível para
bom, pelo
ajudar.
Menos a Inês. Se você alimentar a Inês, assim, a Inês vai ficar com um humor muito melhor.
É ao contrário. Se não deres comida à Inês, não vale a pena sequer pedires o que quer que seja. Tipo, nem sequer perguntar onde é que é a casa de banho ou como é que se vai para o médico, se é à direita ou à esquerda. Esquece. Tipo, esquece. Ela não te vai responder.
Levarás um fora.
Ela não vos vai dizer nada enquanto não tiver comida no bucho.
Confesso.
Portanto, agora imaginem um defunto. Claro que o defunto tem que ser alimentado ou alimentada para que possa atender ao pedido do familiar, não é? Óbvio. E continuando com espíritos, fantasmas e afins. Pessoas que vêm do além para interagir.
Vocês tinham que ver a cara do Guilherme nesse momento. Ele está bem filme de terror, assim. Mas...
Quais os nomes dos dois protagonistas da história, por vezes designada pelos egiptólogos como a história do fantasma? Hipótese A, Nianhrenum e Renumotep. Hipótese B, Khonsu Emhab e Nebu Semer. Hipótese C, Suti e Yor.
Opa.
Oi?
Olha, agora é que fiquei com medo. Agora é que vamos errar nesta pergunta.
Agora é que o Halloween chegou.
Agora é que chegou mesmo. Tinha que haver uma primeira vez. Há sempre uma primeira vez para tudo, não é?
Vai ser a primeira que a gente erra no podcast todo, eu acho. Ninguém nunca errou. Ah, não, a gente errou a do Pokémon uma vez, actually.
Ah, pois foi.
É sempre o Guilherme fazendo perguntas difíceis.
Já se sabe, não se pode confiar em homens.
Verdade, eu sou um homem cisgénero, mas posso atestar esse facto, de facto, confiar em nós não é bom. Mas não foi o caso, não foi o caso, amigas.
Pronto, é assim, se calhar vou estar errada. Mas Sotior, eu lembro-me muito deles por causa dos textos da nova teologia solar.
Ou seja, a Inês ouve as minhas lectures. Estou muito feliz, é um momento de grande comoção para mim agora.
Por isso vou passar a palavra ao Guilherme para nos explicar.
Não, é fixe. É fixe a tua resposta ter sido, não, isso não é porque... Ok.
Mas pronto, Guilherme, pode explicar o que é a nova teologia solar, mas basicamente o Sotior são dois indivíduos, duas pessoas, artesãos, se não estou errada.
Arquitetos, entre aspas.
Que viveram no reinado de Amenhotep III. Estou correta?
Isso mesmo.
Exato, ok. Estou com atenção às coisas que o Gui diz. E que têm uma estela, um conjunto de monumentos funerários, em que têm alguns hinos solares, hinos ao Deus Sol, mas em que já nesses hinos já mostram uma certa tendência para aquilo que depois nós vamos chamar o atonismo, não é? Teologia relacionada com o Aton, que nós vamos ver depois no reinado de Akhenaten. E pronto, e isso é o que os egiptólogos chamam de nova teologia solar, mais ou menos, mas o Gui pode explicar com maior parte.
É isso mesmo, é um desenvolvimento teológico, ou seja, religioso, de crenças religiosas, pelo menos para quem as escrevia, não quer dizer que fosse partilhado por toda a gente, que está precisamente relacionado com a divindade solar e com a centralidade do Sol neste sistema de crenças, que depois a forma mais radical, entre aspas, será com o reinado de Akhenaten. Mas já temos aqui neste texto, nesta aula de Sotior, uma adoração do disco solar. Já se menciona Iten como sendo adorado, embora a divindade solar seja chamada com outros nomes, nomeadamente Amon-Re, a associação de Amon com o Sol. E é um dado curioso, é um monumento, é um artefacto, um objeto interessante, porque não é muito comum encontrarmos... Bem, encontrarmos mais do que uma pessoa numa estela é bastante comum, mas encontrarmos as duas a participar na adoração não é assim tão comum, e quando acontece é mais frequente ser um homem e uma mulher, normalmente marido e mulher, do que propriamente dois homens, o que levou a muita especulação sobre se seria um casal homossexual, coisa que eu não acredito que haja particulares evidências para isso, honestamente. Há quem diga também que podem ser irmãos gêmeos, porque se fala que nasceram, que vieram ao mundo no mesmo dia, mas isso pode ser uma questão retórica, pode ser uma questão de disposição textual. Ou seja, especula-se bastante sobre a identidade, a relação entre estes dois indivíduos, mas de facto tem esta estela muito curiosa de adoração ao Deus Solar. Portanto, não são os protagonistas desta história do fantasma, de facto. Portanto, se ficamos com Nianrenum e Renumotep e Khonsu-Emhab e Nebusemer.
Eu confesso que eu não estou a ver qual é a história do fantasma. Isso é que é demótico?
Não, na verdade é uma história que só conhecemos fragmentos, e os fragmentos que conhecemos datam do Império Novo.
Ok, Império Novo.
Oh, Gui, você quer dar um resumo da história para a gente também?
Claro. Vou tentar dar um resumo sem mencionar os nomes dos personagens.
Ah,
que
pena.
Porque é isso que acho que eu faço, Luísa.
É, claro.
Então, é uma história que fala sobre o sumo sacerdote de Amon e do encontro que este sumo sacerdote tem com um espírito inquieto, com alguém que já morreu e que está inquieto. Porque é que ele está inquieto? Porque o seu túmulo foi deteriorado. E, portanto, o fantasma pede ao sumo sacerdote de Amon que o ajude nesta questão. Infelizmente, desconhecemos o final desta história e, portanto, não sabemos se o defunto teve ou não o seu túmulo restaurado.
Ok. Tá, e agora você pode me dar os nomes mais uma vez?
Portanto, é um encontro, é Halloween, é um encontro entre um vivo e um espírito. Os nomes, ok. Portanto, já excluímos Sotior. A hipótese A, Nianrenum e Renumotep. E a hipótese B, Khonsu-Emhab e Nebusemer.
Ah, opa, eu acho que não vai ser a A, Luísa.
Não, mas A tem Amun no nome. Sacerdote de Amun.
Não.
Não. Posso só corrigir, Luísa, desculpa. Não tem Amun no nome.
Ah,
tem Nianrenum.
Renum. Nianrenum. Ok.
E Renumotep.
Poxa, eu achei que eu tinha...
Mas esse é o túmulo, esse... Não,
eu
Luísa,
sei que é o túmulo.
Nianrenum.
Mas esse túmulo é
do Império Antigo.
É verdade.
O túmulo do Nianrenum e Renumotep é do Império Antigo.
Não, é verdade, é porque eu escutei Amun, que não era Amun, e fiquei animada. É B.
Tem que ser a B.
É verdade.
Tem que ser a B, porque esses dois, eles têm um túmulo em conjunto, e há quem chame o túmulo dos dois irmãos, há quem diga que eles também eram um casal homossexual, portanto há toda essa polémica. Eles são representados de forma muito íntima nas paredes do túmulo, portanto teriam sido irmãos, talvez irmãos gêmeos, ou então um casal homossexual. Há grandes divergências e controvérsias sobre este assunto, mas por isso é que eu acho que não vai ser a não ser, quer dizer, até pode, mas pronto.
Não, eu aposto na B. É porque eu ouvi a Moon e fiquei muito feliz comigo mesma, mas não é a B.
Bloqueamos a B?
Vamos para a B.
Bloqueamos
vamos,
a B.
Vamos para a B.
Está certo! Olha, até para que os ouvintes saibam, até me caiu o microfone. Está certo. Eu vou dizer,
sobrevivemos.
Eu fiz esta pergunta e as respostas que eu coloquei, na verdade a primeira que eu pensei foi, eu pensei assim, pronto, vão dizer que é imediatamente Império Antigo, portanto não vai haver problema. A hipótese C foi mesmo para testar se vocês me ouvem. Estou a brincar.
Ah, olha, e passei.
E passar, não, com distinção, com absoluta distinção. Sim, portanto, o nome do sumo sacerdote desta história é Khonsu Emhap, portanto Khonsu, o filho de Amon, sumo sacerdote de Amon, e o espírito atormentado, porque viu o seu túmulo destruído, que é algo que temos vindo a falar ao longo deste episódio, não é? Deste quiz, é Nebuchadnezzar. Não sabemos, contudo, se Nebuchadnezzar teve o seu túmulo reconstruído ou não, porque não conhecemos o final desta história. Esta história só é conhecida em 4 ou 5 ostraca, todos eles fragmentários. Portanto, conhecemos um pedacinho da história de um lado, um pedacinho do outro. Estão os ostraca atualmente, agora só para complementar, estão em Paris, Florença, Viena e Turim, e cada um tem uma secção da história, portanto conhecemos só assim uma espécie de manta de retalhos aquilo que conhecemos desta história. Mas como tem a interação entre alguém que já morreu e alguém que ainda está vivo, achei que era adequado para o Halloween.
Super,
Antigo Egito também tem Halloween, gente, viu?
Exato. Também tem estes encontros.
Eu nem conhecia.
Não, também não.
Muito giro.
Sim, e como eu estava a dizer de Nier no Mirnamotep, há imensas teorias. Mas talvez seja sempre importante recordarmos que a intimidade entre pessoas do mesmo sexo não é necessariamente uma relação afetiva, conjugal ou sexual. E, portanto, é também por aí que a discussão passa. Mas sim, muito bem. Muito bem, minhas amigas. Estamos bem? Continuamos?
Olha, estou um pouco estressada. Continuamos. Mas tudo bem, vamos lá.
Ok, questão número 8. Como se designava o espírito, mais aspas imaginárias, da pessoa defunta após completar a sua transição para o além com sucesso? Hipótese A. Passava a ser um Ar, hipótese B, passava a ser um Ba, hipótese C, passava a ser um K.
Finalmente, uma pergunta que eu sei responder.
Ufa.
Não, como assim? Vocês responderam todas certas.
É, mas a gente já chutou várias. Essa a gente sabe, na verdade, que é o Ar, é o A.
Tá certo! Sim, já falámos amplamente do Ba, como este passarinho que sai do túmulo e que volta, é a essência, entre muitas aspas, a alma, mas mesmo, não gosto mesmo nada deste termo, mas pronto, com muitas aspas, a alma do defunto, e o K é o duplo, é a força vital, é aquele que tem que ser, que não sai, que fica dentro do túmulo, na estátua, mas que tem que ser continuamente alimentado. O Ar
tipo
é precisamente a condição de... Vou imaginar a Inês sendo uma estátua K, só assim com os bracinhos. À espera da comida,
assim
a sair da terra.
Identifico-me.
Inês, doravante será chamada de nossa estátua cá. Ok, não, e por cima agora tens que ser amplamente alimentada porque comes por dois, como se costuma dizer, portanto.
É verdade.
Mais ainda. E o Ar era então este estado de justificação, anteriormente falámos do julgamento de Osíris, portanto, quando se superava esse julgamento, no caso do Império Novo, noutros períodos históricos havia outros processos, enfim, isso era uma longa conversa, mas passava-se a ser um Ar. E, portanto, o mundo dos mortos, das pessoas mortas, distinguia-se entre os Arru, aqueles que tinham sido justificados, e os Mutu, aqueles que não tinham passado no julgamento. Reparem, Mutu, Mut, morte, e que, portanto, tinham morrido uma segunda vez. A segunda morte é que é a morte definitiva no Antigo Egito. Ok, questão número 9.
Está quase.
Qual das seguintes maldições não existe nas fontes egípcias? Não existe. Hipótese A. Isto foi super divertido de fazer, não é? Hipótese A. Quanto a qualquer coisa que tu faças contra este meu túmulo na necrópole, o mesmo acontecerá com as tuas possessões? Hipótese B. Quanto a quem quer que lamba a porta do meu túmulo, ser-lhe-á cortada a língua em 4 pedaços lançados ao Nilo?
Espero que exista.
Hipótese C. Quanto a alguém que profana o meu cadáver na necrópole, que retira a minha estátua do túmulo, será um odiado de Ra, não receberá água do jarro de Osíris, e não passará as suas posses, os seus bens, para os seus filhos, nunca.
Qual é que não existe?
Qual é que não existe, sim, qual é que não existe? Ha. Maldições em túmulos.
Ai, que medo.
Será que existem ou não? Depois já falamos sobre isso.
Terror aqui.
Luísa.
Olha, qual é a B? É lamber o túmulo?
Lamber a porta, do túmulo.
A porta do túmulo.
Gente, se isso existe, olha, eu erro essa pergunta com convicção, mas eu acho que é essa, não é possível.
Eu acho que é B, eu acho que é B, de lamber a porta do túmulo.
Apostamos na B?
Sim.
Está certo!
Podia, eu acho que devia existir. Deve Vocês ter muita gente lambendo a porta de túmulo, mas enfim.
Enfim, nós preparamos, pode não parecer, mas nós preparamos para fazer os quizzes. E eu estive a ver uma tese sobre cursing, sobre amaldiçoar no Antigo Egito. E estive a ver a tese, etc. E às tantas, a pessoa que fez esta tese, salvo erro, na Universidade de Liverpool, tem nos anexos da tese um elenco grande de maldições. Maldições com, mais uma vez, entre aspas, ou seja, estas fórmulas que aparecem nos túmulos e que indicam o que é que vai acontecer à pessoa que profane o túmulo. Portanto, é uma ideia de demover pessoas mal intencionadas, uhum. pessoas que tinham a intenção de causar danos aos túmulos, que seriam
quase
lembradas
um
eternas dos defuntos. Exato, é um aviso. Mais do que uma maldição, na verdade, é um aviso. Mas chama-se maldição por uma questão de facilidade de linguagem. Então tive a ler, porque eu tive a pensar, ok, eu preciso inventar uma que não exista, mas preciso ter a certeza que não existe. Apá, só que existe um bocado de tudo. Então pensei, apá, certeza que ninguém se lembrou de escrever lamber a porta do túmulo.
Tudo é possível.
E efetivamente, de acordo com as minhas pesquisas, não existe. A primeira, já agora, está no túmulo de Angkor Mahor. É um túmulo do Império Antigo, da Dinastia VI.
Saqqara, não é?
Sim, exato. E a segunda, portanto, que é a terceira resposta, a de profanar o cadáver, está na estátua de Uersu da 18ª Dinastia. Portanto, existem. Uhum. Mas é muito interessante ler este catálogo de avisos, entre aspas, maldições, que foram gravadas nos túmulos ou naquilo que se colocava dentro dos túmulos.
E, gente, agora, qual vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer em dezembro, em Giza, no túmulo de Ahmed
Ahmednissut?
Claro.
Lamber porta.
Não, porque nós não queremos provocar a ira da Ahmednissut, muito pelo contrário.
Exato.
Ele não tem que reclamar de nada, a gente está indo lá consertar a casinha
muito
dele.
Menos ter a minha língua cortada em quatro pedaços lançados ao Nilo. De todo, não vou desejar.
Não vou desejar, não.
Última pergunta, hashtag só que não, porque vem mais duas a seguir, que são as bandas. Qual destes demónios egípcios está atestado em fontes egípcias, naturalmente? Portanto, é ao contrário da anterior. Qual é que está? Okay. A. O bebedor de sangue que vem do matador. B. O devorador de olhos que habita a necrópole. C. O engolidor de dentes que reside no templo.
Opa. O quê?
Meu Deus. Ok.
Só um
isto é vingança, não é? Por causa daqueles demónios que eu
culpa
disse uma vez.
A culpa, aqui é verdade. Há que dizê-lo frontalmente, a culpa é da Inês.
Geralmente é o caso.
Que não haja dúvidas.
Ai, meu Deus.
Opa.
Dentes? Dentes é meio estranho, né?
Mas eu gosto, por acaso, gostei desse.
Mas você gostou achando que é verdade ou você gostou porque você achou legal?
Ambos, não sei.
Ai, meu amor de Deus.
Não, mas assim, beber o sangue do matadouro parece-me que existe.
Pois é, eu achei esse o mais possível. O outro, devorar
Podes
olhos?
Dizer o devorar olhos, é isso, pois.
Sei, eu diria devorar almas, uma coisa assim, devorar olhos. Parece
mas e se for o devorador de sangue, mas não é do matadouro? E é aí que o Guilherme nos apanha.
Deixa-me só clarificar. O sangue não é um devorador, é um bebedor.
Bebedor.
Portanto, é
um bebedor.
É um bebedor de sangue, um devorador de olhos ou um engolidor de dentes.
Não pode ser o dente. Não pode ser.
Pronto, está bem, tiramos o dente.
É tipo lamber o túmulo. O túmulo.
Pronto, então tiramos os dentes. Bebemos o sangue?
Acho que...
Salve seja.
Ou devoramos os olhos?
Nunca ouvi falar devorar olhos. Meio estranho, não?
Pois, mas é um bocado esquisito, mas também não me surpreenderia, porque os egípcios estão assim um bocado loucos.
Ai, meu Deus, não sei. Qual que você prefere?
Por isso é que eu os adoro.
Claro que você também é louco. Eu também não sei.
Opa, não sei. Se calhar o bebedouro... Não. A pessoa que bebe...
A pessoa que bebe
coisas.
Sangue. O vampiro.
É uma pessoa.
O vampiro.
Eu também acho.
Exato, olha, é vampiro. Pronto, vamos para o vampiro. Olha, Luísa, seja o que Deus quiser, é vampiro mesmo.
Vamos lá, Gui.
Vampirão.
Está certo!
Uhul! Viu? Ha.
Vocês fizeram todo o raciocínio de beber sangue, vampiro, Halloween, é isso mesmo?
Claro. A Inês queria lá no dos dentes.
Existe.
Dentes tá, olha,
este demónio existe.
O dos dentes?
Não. Desculpem. Existe o bebedor de sangue, os outros não.
Ai, que susto!
Mais uma vez, agora imaginem o que é uma pessoa ter que inventar demónios, não é? Então tive que verificar, para ter a certeza que ninguém engolia dentes. Para ter a certeza
mas
que ninguém comia olhos.
Mas podiam, se calhar, engolir
assim,
um dentinho de vez em
e
quando.
E eu gostava só de esclarecer que, se porventura, no futuro, alguma fonte egípcia, entretanto venha a descoberto, mencionar devorador de olhos ou engolidor de dentes, eu mereço, no mínimo,
Prémio Nobel.
Uma nota de rodapé, reconhecendo o facto de que eu antevi esse dado textual.
Seria basicamente a fada dos dentes do Antigo Egito, que engole os dentes. Né? Seria bom.
A fada não engole os dentes. A fada engole os dentes.
Eu acho que a fada pega os dentes,
não é?
Que sabe o que é que ela faz com
okay,
eles.
É que...
Quer dizer, não rouba, ela compra. Ela compra os dentes porque ela deixa
aí,
uma
que
para
que
mim.
O que ela faz com os dentes, sabe? Ela pode engolir, eu não sei.
Colares?
Ai, Luís, eu acho que não se ela engolisse, isto tinha uma volta muito negra para crianças, muito, muito obscura.
Ela pode engolir sem querer. Ué.
Sim, mas se calhar ela pode dente, faz bem à saúde, não sei.
Gente, não sei o que eu estou a falar do mais. Enfim, você que inventou o demónio, Guilherme, não fui eu.
Olha, porque sim, porque precisei, ok? Foi uma necessidade, foi uma questão de necessidade aqui inventar demónios. Muito bem, muitos parabéns, acertaram as 10 perguntas.
Ou seja, ganhamos o quiz, tá? Não sei o que ganhar vai acontecer agora, mas...
Absolutamente. Não há...
Ainda há duas perguntas bónus.
Não há qualquer dúvida, mas são rapidinhas. Não há qualquer dúvida que venceram o quiz. Ok, mas ainda assim, parabéns, parabéns. E agora o prémio é mais 2 perguntas.
Ah, que ótimo.
Que bom.
Primeira pergunta bónus. Que faraó ficou eternamente associado a uma maldição? Hipótese A, Ramsés II. Hipótese B, Khufu. Hipótese C, Tutankhamon.
Mas é uma maldição moderna ou uma maldição no Antigo Egito?
Ficou associado eternamente a uma maldição, okay, portanto, okay, hoje.
Okay. Hoje, Tutankhamon.
Luís, acho que é o Tut, não é?
Tut.
É isso mesmo. Esta, na verdade, foi um buscado olhos. Foi para irem ouvir o nosso episódio sobre Tutankhamon e para perceberem como, de facto, essa maldição é infundada. Morreram pessoas a seguir à abertura do túmulo, mas por outras circunstâncias de saúde e etc. que não teve nada a ver com o pobre Tutankhamon, cujo corpo foi, de resto, violentado neste processo.
Exato.
Para continuarmos a falar de corpos mumificados e afins, segunda pergunta, bónus. De que ano é o primeiro filme intitulado A Múmia? Ou em inglês, The Mummy. Ok? Portanto, o primeiro filme que teve este título. Hipótese A, 1922. Hipótese B, 1932. Hipótese C, 1999.
Não é esse.
Opa, sabes aquele filme tipo, eu estou a pensar no dos anos 30, não é? O 32, eu acho sempre que é o primeiro.
É esse que é o Boris Karloff, não?
Pois, é o Boris Karloff, yeah. É de 32, mas eu não sei se antes desse já existiu um, tipo em 22.
Esse é o mais famoso, né? É o que eu conheço como o primeiro filme.
É o mais famoso
também,
tipo de classical Hollywood, não é? A Luísa, olha, se calhar vamos para o 32, não sei.
É, eu chutaria esse. Se não for o 22, não é famoso, então eu diria insignificante.
Muito bem, gosto. Ok, então vamos bloquear a B.
Está certo! Sim, não deixa de ser super interessante do meu ponto de vista que 10 anos depois do acontecimento que abalou a arqueologia e que, de certa forma, moldou a nossa percepção sobre o Antigo Egito até aos dias de hoje, porque influenciou muito a cultura popular, que foi a abertura do túmulo de Tutankhamon em 1922. 10 anos depois, já temos um filme intitulado A Múmia e já tínhamos literatura antes. Já havia contos e obras de ficção sobre múmias que saem de túmulos para atazanar pessoas, para amaldiçoar pessoas, para impedir que façam as suas vidas normalmente. Portanto, 10 anos depois, já temos este filme, que é efetivamente o que vocês disseram do Boris Karloff, que é um filme icónico, não é? De culto. E é o primeiro filme que tem esta designação, que se chama A Múmia, que depois vai ser um título de filme que vai aparecer recorrentemente, até chegamos aos famosos The Mummy mais recentes, de virada para o século XXI.
Não os do Tom Cruise, que é péssimo, ou do Tom Cruise,
péssimo.
Que só fizeram um.
Acho que é só um, não é? Acho que é só um.
É. Rachel Weisz, Brendan Fraser. Melhor.
Isso.
Melhor. E se calhar é até uma boa recomendação para verem este Halloween.
É,
se tiverem
isso.
À procura de filmes para ver. O filme de 1932 é um clássico, mas pronto, é assim um clássico de um período específico, portanto é uma forma específica de filme que se calhar já não é apelativa a tanta gente hoje em dia, mas pronto. É um documento histórico também, de certa forma, porque demonstra aquilo que se pensava na cultura popular naquele período do Antigo Egito, de certa forma. Mas também podem ver sempre os filmes da Múmia de 1999 e 2001 com Brendan Fraser e Rachel Weisz, que são fantásticos.
Uhum. E depois, se vocês virem, avisem pra gente no Instagram. Porque eu vou ver no Halloween, provavelmente.
Yay.
E apesar do filme de 99, quer dizer, eu acho que ele não é assumidamente um remake do de 32, mas o nome da Múmia é o mesmo, Imhotep, e há outros pontos de contacto. Também estará para a cura da pessoa amada e etc. Há outros pontos de contacto entre os filmes, mas não é um remake um do outro. Tem o mesmo título, mas não é para ser entendido como uma nova versão do de 32.
A Múmia do 32 é Imhotep também?
Uhum.
Sim.
Sim.
Ah, tá.
Sim,
não
sim.
Sabia.
Pois muito bem. Chegámos ao fim do quiz, acertaram tudo.
Conseguimos.
Graças a Deus.
Muitos parabéns, Luísa. Queridas amigas.
Boa, Inês. High five.
High five. High five, Luísa.
Espero que tenham gostado deste quiz e que não tenha sido muito assustador. Ou então espero que tenha sido, se for essa a intenção do Halloween.
Foi ligeiramente assustador para mim. Houve momentos em que eu pensei, será que é agora que eu vou revelar a minha ignorância perante o nosso público?
Mas, no fundo, mas reparem, o que é que ia gravar um podcast sobre o Antigo Egito se não revelar a nossa ignorância ao público?
É verdade.
No fundo é isso. No fundo
verídico.
É isso.
Verídico. Guilherme também é cultura.
Maravilha, espero que tenham gostado deste episódio Halloween. Obrigada, Gui, por fazeres perguntas sobre este tópico.
O próximo acho que sou eu que tenho que fazer, isso, né? Então preparem-se, Guilherme, porque a vingança é um prato de
serve-se fria.
Exato.
Estou a sentir que tenho que estudar muita coisa de realeza no Império Médio para me safar minimamente.
Aham, exatamente.
Exato. Qual é o número do capítulo?
Prepare-se.
Muito bom. Não, mas foi ótimo, gostei muito. Foi ligeiramente assustador para mim, em determinados momentos. Mas espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. E pronto, é sempre divertido fazer pod quizzes, pelo menos para nós.
E acho que para os nossos ouvintes também, porque nos pedem muitas vezes para gravar. Portanto, acho que isso é um bom sinal. Muito bem, e aqui vem a ladainha do costume. Já sabem que nós gostamos sempre muito de vos ouvir, ou melhor, neste caso, ler. Portanto, enviem os vossos comentários, críticas, sugestões, ou por mensagem direta através do nosso perfil de Instagram, @3egiptologuespodcast, o 3 em numeral árabe, se não, podem não nos encontrar, ou para o e-mail podcast.egiptologia@gmail.com. Este é também o momento em que vos pedimos encarecidamente para, por favor, nos avaliarem positivamente no vosso... É verdade, eu acho que uma vez aqui disse agregador de podcast, e eu penso que o termo correto é agregador de podcast, portanto vou arriscar agora agregador de podcast. Portanto, avaliem-nos no vosso agregador de podcast preferido, Spotify com 5 estrelas, no Apple Podcast, podem, para além de avaliar positivamente, por favor, também tecer um comentário preferencialmente elogioso, mas onde quer que nos ouçam, pontuem-nos com estrelas, bolinhas, sinais, traços, cruz, eu não sei, mas pontuem-nos porque isso ajuda muito a que o nosso podcast chegue a mais pessoas, que é esse o nosso objetivo, e entre em contacto connosco, é sempre muito bom para nós ouvir a vossa opinião e saber como é que o podcast está a ser recebido desse lado.
Sim, e há agora uma função nova no Spotify, uma opção que eu reparei da última vez que publiquei este último episódio, em que podemos fazer perguntas às pessoas diretamente, e a pergunta standard, a pergunta principal é: o que é que achaste deste episódio? E houve até duas pessoas que responderam a essa pergunta, portanto, se também quiserem responder através do Spotify, estejam à vontade também. De outra forma, também nos podem enviar e-mail, podem falar connosco pelo Instagram. Enfim, muitas formas de chegarem até nós, mas achei interessante também essa nova funcionalidade do Spotify.
Sim, deixem comentários. Um deles foi a minha mãe. Obrigada, mãe.
Obrigado. Sempre muito atenta.
Obrigada, mãe de Luísa. A nossa fã número 1. Amigos, foi ótimo. Obrigada, Gui, por esse podcast e até à próxima.
Beijos.
Tchau, beijinhos.
Tchau.